SBS Radio.
Bruno Ferreira vive há 6 anos na Tailândia e foi professor de futebol de Adul Samon, um dos 12 meninos presos na caverna em Meisai. Adul, de 14 anos, pode ser visto nas primeiras filmagens do mergulhador britânico, no momento da descoberta do time e do técnico de futebol. Ele é o único do grupo que sabe falar inglês e se comunica com o mergulhador. Bruno falou à SBS em português da sua casa em Meisai, distrito de Shanghai, na Tailândia. Oi, Bruno, tudo bem?
Tudo bom, tudo bom.
Bruno, então, você está acompanhando a operação de resgate? Você está autorizado a ficar lá naquela área?
Sim, na verdade, durante todos esses dias, eu fiquei lá, exceto quando eles começaram o resgate, né? 2 dias atrás, eles tiraram todos os estrangeiros, todos os repórteres de lá e só ficaram as famílias. Então, na verdade, agora eu estou acompanhando, mas eu estou acompanhando de fora. Tem um amigo meu que está lá dentro, ele é Thai, e ele é que está me passando as informações.
E quando você estava lá, antes de iniciar a operação de resgate, quando eles ainda estavam fazendo só o ensaio do resgate, o que, que você fazia lá?
Em alguns momentos eu ajudei o pessoal lá como voluntário, mas a maior parte do tempo eu fiquei dando apoio para a família do Adun, que é o menino que eu conheço que está lá dentro, né?
Você sabe se o Adun é um dos meninos que saiu, que foi resgatado?
Sim. Ele foi resgatado ontem à tarde.
Ele foi no segundo grupo dos 4 meninos?
Isso.
Você, então, estava dando apoio principalmente para a família do Adun?
Ele é isso, para o pai e para a mãe dele, que estavam lá o tempo inteiro.
Como é que estava o estado de espírito das famílias?
Então, em todo tempo eles estavam muito confiantes mesmo, pensamento super positivo. Só que eles estavam muito cansados, né? Principalmente o pai, porque eles já estavam lá há 15 dias e dormindo em cadeiras e estavam muito cansados. Então, tinha dia que eu chegava lá, conversava com ele... Com o rosto até meio desfalecido. Ele estava muito cansado, apesar da esperança e da expectativa, né, de querer ver o filho sair de dentro da caverna, eles estavam muito cansados.
Eles mudaram um pouco depois da notícia de que um dos mergulhadores faleceu durante a operação?
Na verdade, não. Ele em todo tempo ficou muito confiante de que o filho dele ia sair, apesar do falecimento do mergulhador, veio... Um pouco de espanto, assim, mas ele em todo tempo estava confiante, ficou bem confiante mesmo.
Você tem alguma informação do que aconteceu com o mergulhador tailandês?
Não, a informação que eu tive foi através de jornais, das notícias, de que faltou o
oxigênio.
Também.
Como é que você conheceu essa família e o Abdul?
Então, eu sou professor de futebol aqui na Tailândia. Eu dei aula numa escola que ele estudou há uns anos atrás, mas eu continuei tendo contato com ele depois disso, porque eu tenho um time de futebol aqui também e a gente se encontrava às vezes, jogava junto e tal. E aí eu conheci a família dele também nesse meio tempo.
Você mora perto da família?
A gente mora na mesma cidade, né?
Onde você estava quando você recebeu a notícia de que os meninos estavam presos na caverna?
Na verdade, eu recebi a notícia quando eu terminei um treino de futebol. E aí um dos nossos alunos lá veio falar que os meninos estavam presos dentro da caverna. Foi aí, logo depois disso, isso foi na verdade no domingo de manhã. No dia seguinte que eles entraram lá, na verdade, ele veio me dar essa notícia.
E você conhece essa caverna? Você já esteve lá?
Sim, eu já estive lá, não tão lá dentro, gosto de aventura, mas não desse tipo. Mas eu já estive na entrada, no hall, né, que eles chamam de hall. É a parte mais larga da caverna, eu já estive lá sim. Para o pessoal da região aqui é muito normal entrar lá, porque é um lugar muito bonito, é um lugar legal. E tem muitas pessoas que entram lá e eles já entraram algumas vezes também. Então, é um negócio normal aqui para o pessoal da comunidade, né, da região onde a gente mora.
São 11 quilômetros, é isso?
São mais ou menos 10 quilômetros, né? Eu, na verdade, eu ainda não tinha conhecido ninguém que tinha ido até o final dessa caverna. Na verdade, eu vi uma matéria de uma pessoa, um grupo de adolescentes que fez isso há uns anos atrás, mas eu não os conheço, e agora o time, o par.
E quando você ficou sabendo, logo depois do treino lá, né, no domingo, que os meninos estavam presos lá, você foi até o local? Quando é que você foi até o local, depois da notícia?
Na verdade, eu fiquei sabendo no domingo, né, que um dos meus alunos veio falar, só que eu só fui na caverna mesmo na segunda-feira.
O que você sentiu quando chegou lá?
Era um ambiente muito... Era um clima bem diferente, porque era um clima de preocupação, porque todo mundo não sabia onde os meninos estavam, né, e toda aquela operação, muita gente trabalhando, voluntários, então era aquele clima de muita expectativa e aflição também, porque ninguém conseguia saber onde os meninos estavam, né.
Aquelas primeiras imagens que viralizaram dos meninos quando eles foram descobertos e descoberto que eles estavam todos vivos, você reconheceu o Abdul lá?
É,
quando o seu aluno?
O mergulhador inglês chega, né, para encontrar ele. É. Então, ele foi o que falou inglês com o mergulhador.
Um dos meninos da frente, assim?
Isso, exatamente, exatamente. Se eu não me engano, ele era o único lá que falava inglês. Eu não tenho certeza disso, mas eu acho que ele era o único que falava inglês lá.
Você se comunicava com ele em inglês? Ou você tem um bom conhecimento do tailandês?
Tailandês, é.
Quando você viu aquelas imagens, você reconheceu o seu aluno? O que você sentiu?
Sim, eu reconheci ele, mas eu me espantei um pouco com ele, porque ele sempre foi muito forte e nas imagens ali que foi feita pelo mergulhador, eles estavam muito desnutridos, né? Não só ele, mas como os outros meninos também. Eu já tinha encontrado os outros meninos, meu time já tinha jogado contra o time deles, então eles sempre foram muito fortes, porque eles andam de bicicleta e jogam futebol, e eles estavam muito desnutridos, né? E aquilo me deu meio que um baque, assim, eu fiquei meio chocado vim ver como eles estão desnutridos.
Eu acabei de ver algumas imagens, eu ia te perguntar se você tem alguma informação sobre como esses meninos estão sendo resgatados. Eles estão com máscaras e eu acabei de ver algumas imagens onde eles estão assim, tipo em cápsulas. Você tem alguma informação?
Exatamente. Eu não tenho, exatamente. A imagem que eu vi, eu acho que é mais ou menos essa que você viu. Tipo numa cápsula laranja, né?
É.
Então, foi exatamente isso que eu vi também. Eu não tenho informação.
Você mora na cidade de Shanghai?
Mesai, é distrito de Chiang Rai. Mas onde aconteceu, onde os meninos ficaram presos, é Mesai o nome da cidade.
Ah, é Mesai, que é onde você vive.
Isso, exatamente.
Você vive muito longe dessa caverna? Qual é a distância?
Não. A minha casa fica a 5 minutos da caverna. Da minha casa eu consigo ver a montanha. Todos os dias a gente vê os helicópteros passando aqui em cima da nossa casa. Foram dias de muita, muita aflição, muita preocupação, na verdade.
Você está aí a 5 minutos da caverna, a movimentação é intensa por parte da imprensa, das forças armadas, da força de resgate, mergulhadores, como é que é?
Na verdade, agora, como eles tiraram todos os repórteres, né, da região da caverna ali, a polícia não está deixando passar, então os repórteres estão todos tentando arrumar melhor local aqui para pegar alguma imagem e tal. Eles estão bem espalhados aqui em determinados pontos.
Continua, o otimismo continua. A gente está conversando, eu estou falando com você, 8 meninos foram resgatados e ainda tem 4 lá dentro e o técnico, é isso?
Isso, exatamente.
Você conhecia o técnico? Um rapaz de 25 anos?
Sim, eu já me encontrei com ele. Eu não tenho muito contato com ele, mas eu já encontrei com ele algumas vezes, sim. Só que eu não tenho muito contato com ele.
Só para a gente ir terminando, o sentimento de otimismo continua com relação ao resgate? Você tem alguma informação se eles vão, nas próximas 24 horas, eles vão começar de novo e tentar tirar o restante dos meninos?
Sim, o pessoal tem falado que sim. O otimismo continua, né? Porque é algo que parecia muito difícil e graças a Deus eles já resgataram mais da metade do grupo, né? Então, o otimismo continua.
E você pretende visitar o Adu, o seu ex-aluno?
Com certeza, com certeza. Como eu falei, eu mantenho contato com ele, então a primeira oportunidade que tiver, com certeza eu vou.
E você chegou a falar com a família depois que ele foi resgatado?
Não, na verdade ainda não, porque como eu falei, né, eles me tiraram de lá, a gente não pode mais entrar, então eu não consegui.
Parece que muitos familiares dos meninos que já foram resgatados continuam na caverna, continuam ali na área, esperando pela saída de todos?
Chegou ao meu conhecimento é que eles ainda estão lá.
Os familiares ainda estão lá?
Ainda estão lá, sim.
De todos?
Sim, sim.
E agora os meninos estão no hospital em quarentena? Bruno, só para a gente terminar, como é que você foi parar aí na Tailândia? Você já está há 7 anos aí, o que te levou? De que lugar do Brasil você é?
Então, eu sou de Petrópolis, no estado do Rio. Eu venho trabalhar como voluntário no Brasil e surgiu a oportunidade de a gente vir para cá dar aula de futebol e ensinar as crianças. Eu vi a necessidade do povo aqui também, e o povo tailandês é um povo que eu gosto muito deles, então nós abraçamos aí essa oportunidade, e eu e minha família, nós já estamos aqui desde 2012.
E você aprendeu o tailandês? Foi muito difícil aprender a língua?
Foi bem difícil, sim. No meu primeiro ano aqui eu estudei bastante, mas graças a Deus eu aprendi a língua.
E como é que é para um brasileiro assim ver essa cidade agora, comunidade aí de Meisai, todos unidos, esperando aí pelas melhores notícias?
É, exatamente, isso aí é um ponto bom da gente reforçar, porque a sensibilidade do tailandês em ajudar as pessoas é fantástica. Eles largaram trabalhos para se voluntariando durante esse período aí das buscas, e a gente vê o pessoal com comida, distribuindo comida, o pessoal fazendo massagem no pessoal que está trabalhando lá. A gente vê muita gente se voluntariando para estar subindo nas montanhas lá para procurar formas de entrar na caverna. Então é muito legal ver como o povo se dispõe para ajudar o próximo. A minha esperança é que todos possam sair de dentro da caverna bem, né? Com saúde, para que eles possam passar pouco tempo no médico, no hospital. Eu sei que, com certeza, eles ainda não se recuperaram 100%, eles ainda estão um pouco desnutridos, mas eu creio que, em pouco tempo, todos vão sair de lá muito bem.
Bruno, muito obrigada pelas suas informações e qualquer coisa a gente volta a falar.
Tá ok, sem problema nenhum. Estou à disposição aqui. Obrigado a vocês. sbs.com.au